voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Estamos de volta com o Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures e também disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios do interior. Nosso tema nessa edição é a adoção por casais homoafetivos. E participam deste programa a desembargadora aposentada e advogada Maria Berenice Dias e o coordenador-geral da ONG Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, Bernardo Amorim. Nós estamos agora aqui no segundo bloco, vamos pegar o gancho ali, assim, dessa primeira questão relativa mais à questão das adoções. Então, vocês estão falando que já vem, que isso já está acontecendo, nós já tínhamos um pioneirismo, mas parece que quando você vence uma etapa, vem uma segunda para... Porque há uma certa ainda, há um certo debate, até críticas a essas adoções, sim, possivelmente pelo desconhecimento, né?
Então, acho que muito pelo preconceito, né? Porque assim, então, então família até se aceita, mas criança neste ambiente, assim, então... Sabe, parece que seria um ambiente indevido. Acho que isso mostra o preconceito contra os homossexuais, achando que, não sei se eles têm uma vida sexual promíscua ou que vão abusar sexualmente, ou que são pedófilos, têm essa mania, sabe, de juntar. Então, assim, ó, quando se fala da adoção, diz, não, eu aceito tudo, mas adoção, não.
Não.
Sabe, acho que isso mostra muito o preconceito das pessoas. Daí, eu acho que muito significado dessa decisão do Supremo, que foi emblemática. Olha, começou há 12 anos atrás. É o Tony Reis, de Curitiba, e o David, marido dele, eu até celebrei, fiz uma celebração agora nos 25 anos que eles estão juntos, e que eles entraram 12 anos atrás com pedido de habilitação para adoção por ambos. Né? O juiz foi aos serviços da vara e pediu para as assistentes sociais e as psicólogas darem laudo negativo, porque ele ia negar, porque ele era evangélico. Ah, elas não deram, até contaram para eles. E o juiz, então, diante dessa possibilidade, admitiu que ele se habilitasse, mas para adotar crianças acima de 12 anos, que seriam, então, já adolescentes, com possibilidade de manifestar vontade, e do sexo oposto. Então, aí ainda tem o caráter desse, sabe, de, acho que pedófilo, olha, precisa ser, se for do mesmo sexo, vai ser homossexual, não entendi direito. E eles se assustaram muito, até me ligaram, eu não era advogada naquela época ainda, não tinha me aposentado. Eu disse, não, vamos recorrer. O Tribunal de Justiça fez cair esses requisitos, essa limitação
da idade,
enfim.
Sexo
e
diferente.
A partir daí, o Ministério Público começou a recorrer. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná eliminou esses pressupostos que tinham feito. Então, a partir daí há a possibilidade de vocês se habilitarem, porque, né, o tribunal, esses recursos para essas Supremo e Superior, olha, não suspende a execução, né, todo mundo sabe. Mas na prática isso não acontece, porque o processo fica retido no tribunal, não conseguimos fazer a habilitação deles. Daí eu já comecei a entrar mais de perto nessa questão. E o Ministério Público recorreu para o Superior, recorreu para o Supremo, e 12 anos depois, agora, né, é que a ministra deu o julgamento, que pela primeira vez o Supremo se manifestou a respeito da adoção. Tinha se manifestado a primeira vez em 2011.
2011, maio de 2011.
É, maio de 2011, do reconhecimento da União, né?
É, até foi ventilado isso ali na...
Sim,
na
mas da possibilidade, mas não era o objeto
exatamente
do julgamento. Mas o Supremo disse que é possível união estável e não disse que era possível casamento. Mas o que foi levado a julgamento, o que foi perguntado à justiça, se era união estável, não perguntaram a respeito do casamento. Né? Tanto que em outubro do mesmo ano, o Superior Tribunal disse, não, é a possibilidade de casar. Então, assim, agora foi a primeira vez que o Supremo se manifestou expressamente sobre a possibilidade de adoção. Então, assim, 12 anos se levaram para eles se habilitarem para adoção. Durante esses 12 anos, as crianças estavam no abrigo, esperando um pai, alguém, né?
É, eu acho que há aí uma questão também com relação à criança, de que isso possa influenciar na opção sexual da criança, alguma coisa assim.
Existe, existe ainda esse pavor, né? De que o casal que vai criar e educar a criança vai condicionar a orientação sexual dela. O que não existe isso. Não existe um estudo que comprove isso para começar. Bom. E qualquer outro estudo, existem estudos, uma série de estudos foram levados à tona quando começaram a discutir a possibilidade de adoção por pessoas do mesmo sexo. Inclusive problemas que a criança poderia ter. E o estudo mais emblemático para mim é o que diz que, sim, tem problema, assim como tem problema
sim,
qualquer
senão
nós outro
não
casal.
É, né? Estaríamos
isentos
de problemas.
Os problemas são
os
mesmos,
né?
Exatamente. Sabe?
Não,
então...
não, mas existem alguns até significativos que dizem que essas crianças elas são objeto de uma maior atenção por parte dos pais. Porque como tem medo que eles sofram discriminação na escola, eles são pais muito presentes. Uhum. Ah, são pais que, como sofreram discriminação, não querem que os filhos sofram por terem pais do mesmo sexo. Então, assim, ó, acompanhamento psicológico, eles têm todo um cuidado.
Um atendimento
grande.
Até melhor do
isso,
que
as escolas, que às vezes a gente, né, até revelam isso. E tem, assim, estudos internacionais que acompanham filhos de homossexuais há mais de 30 anos. Então, eram lá criancinhas, 30 anos depois. Foi constatado que essas pessoas não têm problema a mais ou a menos do que
teriam, problemas
e depois,
existenciais
assim,
que
não
são...
O fato dos pais serem homossexuais não vai transformar os filhos em homossexuais. Porque todo mundo é filho de heterossexual. Então, todo mundo seria heterossexual se tivesse essa influência da orientação sexual dos pais. Não é? Todos os homossexuais são filhos de heterossexuais. Só que acabaram num abrigo. Tá? Então, assim... É porque os pais não conseguiram assumir as suas responsabilidades. Por algum motivo, eles foram afastados, os filhos dele. Então, os homossexuais adotam crianças.
É que tem
filhos
tantas...
de heterossexuais.
É, exatamente. E tem tantas condicionantes que determinam a sexualidade da pessoa que a criação não vai ser uma delas. Não, a criação não toca nisso. Né? Então... achar que um casal homossexual vai levar a criança a ser homossexual é uma falácia. Mais do que isso, é discutir a possibilidade disso ser um problema também. Porque qual é o problema se a pessoa que está sendo educada ali vai, em algum momento da vida, ser homossexual ou não? Vai ter uma sexualidade diversa daquela normal, daquela que a gente julga normal ou não? Né? A gente ainda coloca isso como tabu, coloca isso como uma problemática.
Voltando lá atrás.
O preconceito é tão grande que a gente admite isso como um problema, que a gente não quer que isso aconteça, que a gente não quer que se replique uma sexualidade tida como suja, doente. Né? Bom, isso também, historicamente, é muito ruim. Né? A sexualidade diversa da heterossexual ela foi desenhada ao longo dos anos como algo muito ruim. E que hoje replica quando os direitos são alcançados.
É,
né?
Teve um tempo até que talvez por uma necessidade, né? Porque, enfim, precisávamos mesmo de reproduzir aí para...
Agora
mas
não,
hoje
agora
não,
tá,
né?
Forma...
Quanto menos gente, melhor.
Hoje controle já estamos... de natalidade, né?
É, não, eu digo, no filme até pode ser que tenha algum interesse, alguma necessidade, alguma coisa hoje
mas
realmente...
Mas é como tinha finalidade procriativa, né? A gente ia casar para crescer e multiplicar-vos. Eu tenho uma amiga minha que a mãe dela tinha 11 filhos, uma filha excepcional, foi dizer pro padre que não queria ter mais filho, o padre excomungou ela. Conclusão, ela teve mais filho. Então, sabe, esses dados históricos têm que serem colocados.
É, tem que ser lembrado que isso ocorreu, sim, né? E aí nós vemos, é uma evolução.
E por outro lado, a gente tem uma questão da desbiologização da filiação. Não precisa hoje mais dos métodos ortodoxos de constituição de uma filiação. Pode fazer a inseminação artificial, né? Tem técnicas in vitro. A própria questão da adoção, a gente não necessita mais desse modelo homem e mulher para constituir...
E também já comprovamos que é o afeto que mantém a união, né?
Não, e depois, essa realidade a gente tem que atentar. Assim, no momento em que se dificulta no Brasil a adoção em geral, né, e de homossexuais em particular, o que tem levado as pessoas a fazerem? Fazer uso dessas técnicas de reprodução assistida, que agora estão ao acesso de todos, até são subsidiados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, Sabe, em vez de passar por este verdadeiro calvário, que é se habilitar, ficar anos na fila e não ter acesso a qualquer criança, as pessoas estão fazendo filho. Eu até não sou contra isso. Eu só acho que, assim, no momento que alguém quer ter filho, ao invés da adoção, chegou a pensar, faz isso pela dificuldade da adoção, nós estamos deixando mais uma criança
mais
no
uma
abrigo.
Criança
não, mais uma, duas, três, porque ainda tem estudos que mostram que casais homossexuais levam uma desimportância muito maior em relação à cor da criança, ao número de irmãos ou irmãs, porque...
Adotam todos.
Problemas
adotam
todo de saúde.
Problemas de saúde, eles pegam todo mundo.
Não, até porque, até eu acho, Bernardo, porque assim, ó, eles são vítimas de tanta discriminação que eles não discriminam na hora de adotar. Eles não querem alguém que seja a sua imagem e semelhança. Que pareçam que são filhos naturais, porque isso que a adoção sempre foi cercada de muita mentira, né? De muito silêncio, de muita inverdade, para ninguém saber que o filho era adotado. Os homossexuais, não. Inclusive, assim, ó, eu tenho uma experiência fantástica de um casal que queria muito adotar uma criança, mas eles quiseram uma criança portadora da AIDS. Porque um deles era idético, e disse assim, nós sabemos cuidar a AIDS, que ela está controlada, e ninguém vai adotar idético. Eles adotaram duas crianças, irmãs, as duas portadoras do vírus HIV. Quando eu vi essas crianças, assim, não vão vingar. Olha, eu fui no aniversário delas, elas estão lindas, e eles felizes com seus filhos. Ninguém ia adotar aquelas crianças. Elas têm esse rótulo péssimo de que seriam inadotadas. Então, temos que pensar um pouco nessa realidade, que de fato existe, como o Bernardo disse, eles não têm preconceito em adotar. Chegou a adotar cinco irmãos. Quem é que adota cinco irmãos, gente? Eu não é, tá todo mundo
querendo. Quem adota uma criança negra, né? Vamos dizer, uma criança com até 2 anos negra, já ninguém quer.
E com algum tipo de deficiência e tal. E
pior ainda, né?
Eles chegam com o coração aberto, com vontade de
essa questão da adoção, como já falamos aí, vai dar um outro programa, inclusive, né? Nós já estamos quase chegando ao final aqui, estou ouvindo a desembargadora Maria Berenice Dias e o coordenador da ONG Somos, Bernardo Amorim. Só para nós aqui encerrarmos a questão, também outra questão que é trazida é a questão do registro, né? Que era pai e mãe, não vai ter pai e mãe. Eu sei que também é um assunto grande, mas só para nós colocarmos como é que isso está agora.
Pois é, não está, né? Ou seja, a possibilidade de casamento está lá regulamentado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, as pessoas conseguem casar, conseguem registrar. Agora, com relação aos filhos, né, quando se usa essas técnicas de reprodução assistida, e até a possibilidade que também já vem avançando, de novo, a jurisprudência, de novo, do Rio Grande do Sul, de a criança ter mais o nome de mais de dois pais ou mais de duas mães no registro, isso ainda depende de entrar com uma ação na justiça. E, às vezes, a ação demora. Então, eles estão conseguindo o registro, duplo registro, ainda que, sabe, possam fazer uso disso, duplo registro, eles levam 2 anos. Então, estão conseguindo licença maternidade, que eu acho que tem que chamar licença natalidade, quando as crianças já têm 2 anos. Sabe, quando
isso é muito ruim, porque muda a faixa de tempo, né?
Exatamente.
A pessoa tem um direito tolhido por culpa de uma demora que não é culpa dela em momento nenhum.
E que não se justifica. Durante todo esse período que a criança fica tramitando no processo, ela não tem o nome do outro pai, não tem o nome da outra mãe. E isso não pode entrar no plano de saúde, né? Não pode ser dependente. E se ele morre, essa criança não vai ganhar nada. Então, nós temos que avançar em termos legislativos. E esta é a proposta da Ordem dos Advogados, que elaborou um estatuto, um projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual, que estamos tentando colher assinaturas para apresentar por iniciativa popular, para, sabe, colocar na lei, no sistema jurídico, não, todos
isso
os
resolve
direitos.
Resolve até o problema de quem também, por exemplo, que só tinha nome de mãe e tudo. Quer dizer, que tem alterações ainda que nós precisamos efetivamente
isso ainda estamos
encarar,
dependendo,
né,
da justiça.
Infelizmente, passou rápido demais aqui o nosso tempo e nós chegamos aqui ao final de mais uma edição do Sala de Audiência. Né? Nós agradecemos aqui a presença dos nossos convidados. Nós ouvimos hoje a desembargadora aposentada e advogada Maria Berenice Dias e o coordenador-geral da ONG Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, Bernardo Amorim. Mas hoje o nosso tema foi a adoção por casais homoafetivos com produção de Christopher de Matos e técnica de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da Ajures. Gravação e edição, Rádio Web Ajures.